A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 116 do Hashtag Adoração. Isso mesmo, já são 116 episódios desse podcast que você já sabe, é produzido pela RTM Brasil e pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, onde a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre arte, a gente fala sobre música cristã, a gente fala sobre liturgia e tantos assuntos que envolvem a vida de adoração e a vida musical da igreja. Eu sou Renato Marinoni e você está aqui hoje para a segunda parte do papo com meu querido amigo Diego Bittencourt sobre o Movimento de Jesus, o Jesus Movement, por ocasião do lançamento do filme Jesus Revolution, no Brasil traduzido como Movimento de Jesus pela HBO Max, que conta essa história. E é sempre um prazer falar contigo, Diegão, seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, meu amigo. Renato, sempre um prazer também. Olha, que honra participar. Acho que pela minha terceira vez aqui, se eu não estou enganado.
Eu acho que sim.
Né? Fora, eu estou contando como uma aquela trilha que a gente fez, aquela série documental, lembra?
Foi muito legal, né? A gente fez três episódios, foi muito bacana.
Exato. Então, se eu contar cada um dos episódios, então acho que é a minha quinta participação. Enfim, uma honra. Espero que o bate-papo seja enriquecedor aí para os nossos ouvintes.
Isso aí, brigadão. Eu apresentei o Diego no último episódio, né, falando que o Diego faz parte, é fruto de uma tradição, de uma igreja. O Diego é pastor lá no Paraná, em Campo Mourão, da Calvary, a Calvary Chapel, que é uma igreja que está no centro desse grande avivamento nos Estados Unidos. E nós falamos no episódio anterior sobre a figura do pastor Chuck Smith, falamos sobre a Calvary um pouquinho, sobre a figura do Lonnie Frisbee, que foram os dois grandes pilares desse avivamento, desse movimento, que tocou centenas e milhares e dezenas de milhares de jovens. E os frutos do Jesus Movement são vistos até hoje, porque nós temos, né, Diego, muita gente que se converteu nessa época e que hoje é um senhorzinho, já é uma senhorinha, mas são pessoas que se converteram lá atrás nessa época e que se espalharam pelo mundo levando o evangelho, levando essa paixão, como você falou, esse evangelho contextualizado, né, para a cultura dos anos 70, 80 e por aí diante, né?
Exatamente. Então, assim, muita gente que se converteu nessa época, muita gente que foi influenciada por esse grande avivamento que aconteceu. E eu acho até bonito, né, essa expressão que é utilizada, o Jesus People, né, o Jesus Movement. Quer dizer, é claro, eu vou puxar um pouco a sardinha para minha brasa, a gente entende que a Calvary Chapel protagonizou o movimento, assim como seria injusto afirmar que esse é um movimento da Calvary. Não, é um movimento de Jesus, ele se espalhou, ele foi para muito além, varreu os Estados Unidos. Eu me lembro, inclusive, em 2018, o Tim Keller, lá em Nova York, dizendo que, não sei se ele estava na faculdade, alguma coisa assim, mas na juventude dele, ele dizendo o quanto ele também traz essa herança, o quanto ele foi influenciado, obviamente, não estou falando de questões eclesiológicas, não mesmo até teológicas, mas muita gente veio na esteira, na influência daquilo que aconteceu, como um avivamento ali no finalzinho da década de 60, início da década de 70, se espalhando. Inclusive pessoas bastante diferentes, por exemplo, alguém que sempre foi muito amigo do movimento da Calvary Chapel, e você olharia e falou, não, sério? É o John MacArthur, tá? O John MacArthur, que é da Califórnia.
Exato. Que não é o melhor dos amigos dos carismáticos.
Pois é, e ele sempre foi muito respeitoso com o pastor Chuck, até que houve até uma situação, tá vendo? É conversa dos bastidores aqui pro IACA, tá? Houve uma conferência chamada, se eu não me engano, Strange Fire.
Isso.
Lembra disso?
Um ou dois anos. Virou um livro depois do John MacArthur, que ele desce a lenha no movimento carismático.
Exato. Inclusive, ele critica a Calvary Chapel, e aí o pessoal não entende nada, porque ele era muito amigo do pastor Chuck. E aí a desculpa dele foi assim, não, mas o Chuck era um cara sério, mas... não sei, depois quem veio dele eu não posso garantir. Então ficou...
nesse livro...
Mas ele fala, a igreja dele encheu, quer dizer, depois disso e tudo.
Então. Nesse livro ele bate muito no... A gente tava falando sobre, né, como as coisas vão se desdobrando, sim, como as coisas vão se ligando, né? O John Wimber se converte... Não se converte, mas ele, o John Wimber era um cessacionista. Pra você ter uma
isso,
ideia,
olha só.
Ele era cessacionista. Aí a mulher dele tem uma experiência com o Espírito Santo e ela fala, John, você tem que se abrir para ter uma experiência com o Espírito Santo.
Acho que doideira.
Acho que funcionou. E aí ele vai para um extremo extremamente carismático, e aí ele depois de muitos anos, ele se une aos chamados profetas do Kansas City, que é o Michael Bickle, e o Bob Jones, e tem uma galera, e essa galera depois protagoniza uma fase da Vineyard, onde esse pessoal tá muito envolvido, e depois dá uma confusão, dá uma polêmica muito grande e tudo, e esse pessoal, o Michael Bickle, para quem tá juntando as coisas, o fundador do movimento do IHOP, que aqui no Brasil tem o desdobramento do F-Hop lá em Florianópolis. Então, quer dizer, esse é todo esse quadro que tá envolvido nessa tradição.
Não, e vem muito daí, né? E assim, você é uma enciclopédia para isso, e nesse aspecto você tem muito mais autoridade do que eu para falar, mas a Calvary e o Jesus Movement, isso tudo, a Calvary Chapel Costa Mesa não é a primeira a fazer louvor congregacional, mas é a partir daí, me corrija, tá, se eu estiver exagerando um pouco, mas é a partir daí que isso começa a ganhar corporeidade, não é isso?
Exatamente.
O love song,
exatamente.
Aquela coisa dos hippies tocarem com guitarra e bateria, isso não existia.
Não existia, porque o que aconteceu é o seguinte, resumindo o resumo mesmo, o que tinha de movimentos mais contemporâneos era um espectro mais pentecostal, é como se fosse a música pentecostal no Brasil, que era ligado, nos Estados Unidos segregacionado, era ligado aos negros, pobres, bem marginalizados, e eles faziam uma música mais, vamos dizer, corim de fogo. Era uma coisa mais de corim de fogo, que já tinha um viés mais contemporâneo, já tinha uma ideia de louvor e adoração. Isso, pandeiro, e uma coisa até meio a capela, mas muito ritmada, muito forte. A Calvary Chapel, até o grande estudioso nisso nos Estados Unidos, o Lester Roof, ele diz, o movimento não começa ali. Mas o movimento ganha uma nova dimensão a partir da Calvary Chapel. Até o Chuck Gerrard, que é o líder da Love Song, na biografia dele, ele fala o seguinte, ele se converte numa semana lá, tal, escuta o Chuck, escuta o Lonnie, e aí o pessoal fala, vai lá, é naquela igreja lá, tal, e eles vão, acho que... E aí quando ele chega lá, ele pergunta, alguém pergunta pro Chuck, assim, pro pastor Chuck, a gente pode tocar aqui? Era um sábado à noite. Aí ele fala, pode, toca aqui e tal.
Na verdade, só corrigindo, é que sábado à noite é o nosso tradicional aqui, culto de jovens do Brasil. Eles faziam as segundas à noite, que era mais inusitado ainda.
Então,
que doideira. E é isso aí.
Aí ele vai lá e eles falam assim, cara, o Chuck Gerrard escreve isso. Eu não sei nem o que a gente tocou direito, porque a gente tinha literalmente se convertido naquela semana. A gente tinha gente que tava como é que fala? Abstinência de droga. Isso. Tava tendo crise de abstinência de droga. Então, quer dizer, eles tinham literalmente se convertido naquela semana. E
um dos membros tava preso. Tanto que passa um pouquinho disso no filme, lembra?
É muito doido.
Não, aquilo ali é real.
É real,
O pessoal do Love Song chega pro Chuck e fala, olha, Pastor Chuck, nós somos uma banda de rock, uma banda hippie, mas a gente escreveu uma música que era a Welcome Back.
Welcome Back, acho que é a mais famosa deles.
Isso. E eles escrevem a Welcome Back, aí, olha, a gente queria saber se a gente podia tocar hoje à noite. Aí o Chuck olhou e aquilo é retratado. Talvez não aconteceu exatamente daquela maneira ali na sala da casa dele, mas aquilo aconteceu de fato. Os caras saíram de uma Kombi e tal. Pode tocar hoje à noite? Os caras nunca tinham pisado ali. E o Chuck fala, acho que pode então. Pode. Ele ficou encantado. Aí ele falou, tá bom, são só vocês? Ele falou, não, tem mais um, mas ele tá saindo agora no final da tarde, ele tá saindo da prisão, à noite ele vai estar aqui, tá tudo certo. Não, transpõe aí, Renato.
Muita loucura,
isso é muito sério, porque assim, hoje, sejamos honestos, hoje a gente teria dificuldade de fazer isso.
Muito, muito.
Você tem noção o que é isso na década de 60,
meu irmão? Isso é uma loucura, cara.
Não, chega o turmo lá na Metropolitana, na IB Metrô, fala, não, a gente tem uma banda aqui, a gente converteu ontem,
só tem o cara que tá saindo
da cadeia, mas domingo ele tá garantido que ele vem.
Não, muito louco, né? E aí, Diegão, eu queria que você falasse uma coisa pra gente, pros ouvintes, que é o seguinte, tem uma cena no filme que eu acho muito emblemática, que é uma cena, né, eu achei muito, muito forte, que é quando os membros antigos, os brancos, conservadores, classe média, falam pro pastor Chuck, mas esse pessoal aí suja o nosso tapete, suja o nosso carpete.
Isso.
Né? E aí no culto seguinte o Chuck tá na porta da igreja lavando os pés dos hippies pra falar, então agora eles não vão sujar o nosso carpete, né? Agora eles são bem-vindos. E aí eu achei isso, eu queria, na verdade, que você falasse sobre Como a gente é apegado à tradição, à liturgia, aquele formato clássico, institucional, alta liturgia com os hinos, e como você vê o papel da Calvary nessa mudança litúrgica, nesse culto mais... A gente já falou no episódio passado sobre a pregação do Chuck, que era uma pregação expositiva, mas ao mesmo tempo... A Calvary revolucionou a liturgia da igreja contemporânea, né?
É. E eu sei que alguns dos meus amigos teriam críticas a isso também. Certamente, né? Essa formação de banda, será que é um espetáculo? Será que é show? Mas, meu irmão, a verdade é que, de fato, foi algo... Eu posso chamar de disruptivo na eclesiologia, na liturgia bíblica. E só que isso é que é legal, sabe, Renato? Não foi assim, qual é a estratégia? Qual é o modelo? Qual é o programa? Não, nós estamos aqui, nós queremos sinceramente ser fiéis a Deus, nós queremos sinceramente alcançar pessoas e sinceramente dialogar com essa cultura. Não era a partir de uma estratégia, o Chuck era brilhante, mas não era um sujeito estratégico.
Ele não conseguiu pensar isso, né? Nem
não,
ele atingiu
isso. Ele não conseguiu, e ele falou isso a vida toda, quando perguntavam, que aí, claro, depois disso, afluíram centenas e milhares de pastores dos Estados Unidos e do mundo inteiro, perguntando qual é o pulo do gato, e ele dizia, eu não consigo dizer, não tenho o que dizer. Tanto que no livro Jesus Revolution, o Greg Laurie tem um capítulo cujo título é Se Você Pode Explicar, Não Foi Deus Que Fez. Cara, isso é maravilhoso.
Exatamente.
Então, sim, eles agem de modo disruptivo, e o que, que eles estão fazendo? Qual é a síntese disso tudo? E aí eu acho que isso é replicável para nós, e a gente pode falar um pouco da história, mas é replicável para nós como princípio. O que é que significa alcançarmos as pessoas para a qual Deus nos chamou? Isso é de uma simplicidade, de uma profundidade, porque ele dizia, até já em idade avançada, né, tem um documentário de 2 horas, acho que está no YouTube, um pouquinho também acerca da história da Calvary, mas não tão hollywoodiano como o Jesus Movement, é um documentário mesmo. Ele diz, olha, a gente começou lá com o rock, porque na década de 60 era isso. E aí nós cantávamos louvores, aquilo que a gente chama de louvor congregacional e tal, mas teve reuniões, não cultos, mas teve reuniões, e eu tenho visto hoje o pessoal tocar outros estilos, e eu tenho visto os jovens que fazem rap, né, e estão comunicando o evangelho. Então ele era um cara que, ao mesmo tempo, ele tem essa imagem de um sujeito rígido e tradicional, mas ele é um cara que fala assim, bom, o que significa, sem perverter a essência, obviamente, o que significa, sendo fiel ao evangelho, comunicar o evangelho a essa geração? E ele entendia, isso sim, ele entendeu, que a música, e aí a tua área, era um meio fascinante de comunicar com os corações e com as mentes. Então, isso de fato molda, de modo que, saiba você ou não, hoje o jeito, eu vou chamar assim, por falta de uma nomenclatura melhor e para ser pedagógico, o nosso jeito de ser igreja passa invariavelmente por essa realidade. Até as divisões litúrgicas, né, em certo sentido, momento para o louvor, depois o momento para a palavra. Então, isso vem daí, final da década de 60.
Exatamente. O momento de louvor, ele surge exatamente nesse momento e muda a forma como... Eu sempre falo isso, né, como a igreja adora e percebe a presença de Deus. Porque Sim. se a gente olhar para essas canções que estavam surgindo a partir da Calvary, a partir da Vineyard, e que inundaram o mundo, que são chamados Praise Chorus, que são os corinhos, né? Que são músicas muito simples, com a melodia. Tem centenas dessas canções que não se sabe...
fáceis de cantar.
E não se sabe a autoria, porque elas iam surgindo, iam cantando, um cantava, outro ensinava para o outro ensinava para o outro, e ninguém sabe quem compôs, ninguém sabe onde foi feita, mas elas foram gravadas depois pela Maranatha Music, que é a gravadora da Calvary. Primeira grande gravadora cristã de alcance global, que depois vai se juntar com a Integrity Music. Mas o interessante é que você olha... Pensa o que você estava falando, né? Vamos fazer um exercício de voltar para trás. Vou pegar a versão do Vencedores por Cristo, que gravou isso no Louvor 1 em 75.
Isso.
Você fala, Pai de amor, eu gosto tanto de ti. Você pensa que loucura.
É quase uma irreverência.
É a pessoa falar assim, eu costumo dizer, Diego, que eu não gosto de música que chama Deus de você. Eu não
eu
deixo cantar na IBM.
Eu tenho dificuldade.
Eu não acho que é pecado, não acho que é errado, mas é uma coisa minha. Eu não consigo cantar música que chama Deus de você.
Dá um ruído no ouvido, né?
Dá um ruído. E aí você pensa lá atrás, as pessoas que cantavam, né? O nome, o Thy Name, a coisa pesada, o grande Senhor, poderoso. De repente tem uma geração cantando... Pai de amor, eu gosto tanto de ti. Eu gosto. Quer dizer, é uma coisa assim. E eles trouxeram essa proximidade, esse amor por Jesus, essa imanência de Deus, né? Essa coisa do Deus estar perto. E eu acho que isso tocou a vida de tantos jovens e isso mudou a forma que a igreja se... A gente pode ter críticas, a gente pode corrigir certas coisas, mas isso é uma coisa bela que o Espírito fez e que tem tocado milhares e milhões de vidas, né?
Exatamente. Não, eu concordo plenamente. Eu tava outro dia ouvindo uma música e eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu não sabia que ela vem do Praise One, de 1974. E agora eu espero não estar confundindo, mas é bom estar contigo, então se eu estiver confundindo, você me corrige. Mas aquela... eu não vou cantar, não vou trazer essa dificuldade para os nossos irmãos, mas é I love you, Lord, and I lift my voice, não é? Alguma coisa assim? May I be a sweet, sweet song, não é essa que é de 74?
I love you, Lord, and I lift... Eu acho... Isso
não
é
seria essa?
Eu acho que a de 74 é o que eu tenho certeza, tá? Father, I adore you. Tem o Buscai Primeiro o Reino de Deus. Buscai Primeiro
também,
reino
eu não sabia que era
Deus.
Exato, eu não sabia tem que essa, era do Praise One.
Tem o... I Love You Lord é da Maranata, é do Praise, mas eu acho que não é do 1.
Talvez é posterior.
Eu acho que não é do 1. Mas esse é um dos grandes hinos de adoração dos Estados Unidos, é essa música.
Exato, eu falei, caramba, olha, vem de lá. E aí, não sei se você quer tocar nesse assunto, mas, claro, vários ministérios, mas vários nomes daquela época, nos Estados Unidos, no Brasil, gente do gabarito de Keith Green, né?
Cara, Bob Dylan.
Não é um negócio de doido?
É muito louco.
É. E até para os mais novos, eu acho que já não é tão novos assim, porque é mais da nossa época, cara, o Jeremy Camp era da Calvary, Phil Wickham, o Evan Wickham, líder de adoração, acho que até hoje, da Calvary Chapel Vista, na Califórnia, então... É bem interessante como isso acabou, acho que eu posso usar essa nomenclatura, popularizando aquilo que é de fato um novo estilo musical, né? A música gospel, como é que você chamaria isso?
Música,
Renato?
Cristã contemporânea.
Música cristã contemporânea, legal.
E é um novo jeito de adorar a Deus. Não é que é novo, não é? No sentido de que está criando, mas é uma nova abordagem para um novo tempo, para uma nova cultura. E eu acho que esse exercício é muito difícil. O Keller tem uma frase que ele fala, né, que a única certeza que a gente tem é que um dia vão achar a gente cafona e ultrapassados. E é verdade, que a gente querendo, mesmo por mais revolucionário que você seja, você é fruto do seu tempo. Então a gente vai ficando velho, vai ficando apegado, vai achando as coisas estranhas. E esse desafio de contextualizar, de Deus levantar novas gerações e com seriedade fazer, eu acho que é um legado muito grande do agir de Deus. E é legal, né, Diego, que esse ano saiu o filme.
Exato.
E bem nesse ano a gente viveu toda aquela experiência do avivamento de Asbury, né?
Foi no começo do ano ainda, eu tô meio perdido.
Eu
mas
acho
foi
que foi no começo
ano.
Desse ano.
Que já tinha pego um rescaldo lá atrás, porque Asbury não é o primeiro momento em que eles... Você sabe, eu... Teólogo, né? Teólogo é chato. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade em definir Asbury como avivamento.
Também tem.
Eu não usaria essa nomenclatura. Mas, de fato, houve ali aquilo que os carismáticos chamariam de um sopro do Espírito.
Uma visitação.
Houve uma visitação, a gente poderia chamar assim, até na minha tradição. Olha que interessante, eu ia falar tradição, mas eu sou reformado, como você sabe. E a minha herança vem da Calvary, então quer dizer, isso é uma outra conversa com outro momento também.
Eu hoje me defino um carismático reformado, acho que nós estamos juntos nessa.
Tem isso, né?
Eu sou
um
carismático reformado.
tá certo. Mas é muito legal.
Isso é muito legal, e assim, é interessante como é que Deus faz essas coisas e como as coisas vão se conectando e esse desafio. Agora eu queria te fazer uma pergunta, assim, pensando para hoje, né?
Tá.
Qual que é a grande lição que você acha que a igreja, que os jovens, que os líderes podem tirar de relembrar essa história, de ver essa história no filme, de estudar sobre isso? Qual que você acha que é a grande lição para nós hoje, como igreja, pensando em tudo que aconteceu ali no Jesus Movement?
Olha, várias expressões passam pela minha mente, mas eu acho que a mais latente é simplicidade. Simplicidade. O evangelho é simples, a igreja pode ser simples, a pregação pode ser simples, a adoração pode ser simples. Parece que se a gente está disposto a tirar muito da perfumaria que a gente acostumou, e se a gente deixar só o evangelho dá conta de tudo. O evangelho dá conta de tudo. E é simples assim, né? Novamente citando aí, já que a gente está falando disso, citando o pastor Chuck, ele sempre dizia, olha, Deus honra a sua palavra. Então, pregue a palavra de maneira simples, né? Ele dizia, simply teaching the Bible simply. Então, simplesmente ensinando a Bíblia de maneira simples, né? E é isso, cara, a beleza de tudo isso, desse movimento, tanto da Calvary quanto do Jesus Movement, é que quando você chega assim e pergunta, tá bom, vai, qual que é o pulo do gato, qual que é o esquema, qual que é o coelho na cartola, não tem. E até hoje, aí eu acho que isso é o tipo de coisa que faz parte do DNA, são as coisas que você replica mesmo sem pensar, né? É o movimento espontâneo que acontece. Quando a gente faz aqui o nosso, a gente chama de conexão, que são os primeiros 4 encontros para o pessoal que é postulante a novos membros começarem a conhecer a igreja, para depois eles fazerem o curso de novos membros. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, gente, essa aqui é a nossa história, eu conto um pouquinho da história, bem brevemente. Agora ficou mais fácil com o filme.
Agora você bota o filme e fala, ó, vê aqui, rapaz, a nossa história.
Agora tá tranquilo.
Falo, que outra igreja que tem uma produção hollywoodiana, assim, hein, Diego?
Não tem, cara. Então, modéstia à parte, é. Mas aí, o que que acontece?
Chora, Hillsong.
Chora. É, a Hillsong tem, mas eu não gostaria de ter aqueles tem. E aí, o que que eu falo? Eu falo, gente, se você tá vindo aqui há algum tempo e você tá querendo se tornar membro da Calvary Camp, deixa eu te dizer uma coisa, isso que você viu é o que é, o culto é isso mesmo, o louvor é isso mesmo, a palavra é isso mesmo, então o que eu tenho a te dizer é, se você gostou, tá tudo certo, é isso mesmo, se você acha que poderia ser melhor, infelizmente eu não tenho muito mais a te oferecer, então, e eu falo claramente isso, ou seja,
nem se engane,
nem se iluda, ah, olha, tal coisa poderia, mas Deus nos chamou para ser simples, talvez... Você vai olhar para aquela magnitude, tudo aquilo que aconteceu, e você fala, nossa, não tem nada de simples. Ele é simples. É profundo, é magnífico, mas é o agir simples do Espírito Santo.
Você sabe que esses dias eu participei de uma entrevista com Jaime Kemp, figura histórica no Brasil, mas muita gente não sabe, o Jaime Kemp foi fundador do Vencedores por Cristo. E o Jaime veio da Califórnia e chegou no Brasil em 1968. Só que o Jaime era de uma família muito, muito pobre, muito pobre. E até perguntaram pra ele sobre o Jesus Movement. Ele falou, olha, eu não sabia muito, porque eu não sabia o que estava acontecendo e tudo. E aí várias coisas que a gente perguntava, e ele ficava assim meio, interessante isso que você tá falando. Ele
Você
nunca
tá
tinha parado pra pensar na vida nisso.
Olha.
E aí acabou a entrevista, eu peguei o Nelson Bomilker, tava junto comigo.
Sim.
Lá, eu falei pro Bomilker.
O Nelson bebeu muito disso aí,
muito.
Né?
Eu falei, Nelson, é lindo ver como ele não tem a menor noção do que tava acontecendo. Eles não tinham a menor noção do que estava acontecendo.
Não, eles só estavam vivendo.
A história estava acontecendo e eles estavam vivendo e tentando obedecer a Deus e fazer. E isso é muito, muito legal. Ô, Diego, para a gente terminar, eu só queria fazer uma menção aqui de uma coisa que me marcou muito sobre o pastor Chuck. Eu quero falar duas coisas. Primeiro, que tem um dos pregadores que eu mais escuto para pegar referência e tudo, é um pastor da Calvary Chapel, que quem me apresentou foi o meu amigo Jean Haberman, chamado Skip Heitzig.
Lógico.
Escuto muito Skip, gosto muito dele.
Albuquerque.
Gosto muito do jeito que ele prega, gosto muito dos recursos dele. Então, sempre acesso lá pra ver o Skip.
É, o Skip é um dos filhos, assim, do Chuck, da primeira geração, que gerou o livro Harvest, aquela coisa toda, enfim.
Ele é um baita pregador. Um baita pregador. Segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, eu tava lendo um livro da Portas Abertas contando sobre uma operação que eles imprimiram em 1980, 1 milhão de bíblias na China, e eles entregaram 1 milhão de bíblias na China, e a história chama Operação Pérola, o livro chama Uma Noite de um Milhão de Milagres. É lindo o livro, lindo livro. E chega uma hora que o irmão André fica sabendo de alguma questão lá, eles precisavam de $500,000 de dólares de doação. Isso em 1980.
É.
E aí eu não sei quem sugeriu lá, eu sei que eles foram até a Calvary Chapel e conversaram com o pastor Chuck. E disseram, olha, a gente tá com esse desafio, a gente precisa de tanto, levantar tanto, tal, até tal dia, não sei o que. Aí o pastor Chuck falou, olha, vou orar e aí a gente vê o que que faz e tudo. E passou um pouquinho, ele doou mais do que o pessoal tinha pedido. Ele ofereceu mais do que o pessoal tinha pedido para esse 1 milhão de cópias da Bíblia impressa nos dialetos lá chineses e tudo, na entrega na China. Então, assim, mostra também esse compromisso com o reino, né? Isso,
muito,
isso é muito,
muito
bonito.
É, eles investiam muito em missões, investem de outras maneiras, mas investem ainda hoje. Investiam muito em plantação de igreja quando plantação de igreja não era moda. Quando plantar a igreja era simplesmente ser fiel à expansão do reino. Não era uma estratégia, não tinha modelo, não tinha projeto. Era assim, você se sente chamado, que tem a ver com o que você está falando. Ele tinha uma expressão, where God guides, God provides. Então, onde Deus guia, ele provê. Tem aquela instituição de tradução bíblica internacional, meu Deus. Me fugiu o nome agora. Se eu falasse, você conheceria certamente. Investiam muito nisso. Então, eu falei de simplicidade, mas quem sabe generosidade é uma outra marca. E me permita, a gente está chegando ao fim, mas me permita voltar uma pergunta que eu acho que eu não respondi, e aí eu vou responder com uma terceira marca. Liderança serva, Renato. A gente está precisando voltar ao conceito de liderança serva, uma liderança que lava os pés. Gente que entendeu que Deus nos chamou para servir à luz do próprio Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Essa situação emblemática do Carpê, perguntaram, né? Além da questão dos lavapés, uma vez falaram, não, realmente, estamos gastando uma nota com isso daqui, esses hips com pé descalço, pé sujo. E aí o Chuck diz, essa é uma das emblemáticas também, histórias emblemáticas da Calvary, ele diz, se isso aí vai impedir, né, as pessoas de entrarem, então arranca fora. Ou seja, essa ideia de uma liderança serva, mas também dessa perspectiva real de que pessoas são mais importantes. Estruturas só fazem sentido quando utilizadas como plataforma de serviço às pessoas.
Excelente, maravilhoso. Fica aqui o nosso convite para você assistir. A gente não ganha nada da HBO, podíamos ganhar, mas não está ganhando nada.
Patrocina nós,
HBO Max. para você assistir lá o Movimento de Jesus, essa história, e mergulhar. Vai fazer parte do... É o primeiro capítulo, é o segundo capítulo do meu livro também, sobre a história da música cristã, que vai sair, se Deus quiser.
Estou na expectativa desse livro aí, né?
E, Diego, obrigado, viu, meu amigo? Sempre um prazer. Obrigadão, viu?
Eu que agradeço. Privilégio sempre conversar contigo, participar aqui do podcast da IACA. Uma honra, viu? Obrigado.
Obrigado a você que nos ouviu. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Um grande abraço e até lá.
Preciso ser mais louco.